Era o namoro na TV?
Ah, cara, eu lembro dessa porra.
Lembra
É bem curioso.
que ele ia entrevistar o pessoal, aí ele perguntava a profissão do pessoal e ele nunca entendia o que que o pessoal fazia?
Não.
Então, tem um MC.
É engraçado. Em São Paulo tinha muito esses programas, né, cara, pra arrumar casal, né? Tinha
Pô,
esse programa Quer Namorar Comigo, aí faz os rapazes e as moças, né?
isso aí. A
Aí
minha mãe,
faz
na
os
época
caras.
de faculdade, tinha um casal de amigos lá que não era nem namorado. Eles iam lá só porque ganhava passagem de avião de graça, entendeu?
Caraca, era vergonha alheia esse programa, né, cara?
Porra, pra caralho.
Porra.
Mas era muito maneiro de ver, de assistir.
É,
Os caras. Ele perguntava pra menina, lembra? E aí, é namoro ou é amizade? Aí quando a menina falava, é amizade, aí o cara fazia a maior cara de bunda. Não, é aquelas roupas dos anos 80, manja, aquela blusa larga pra caralho.
Não, e por quê? O cara pensa, por que que eu escolhi o número 3? Que eu não escolhi o número 5?
Então, começando com Fia na Cal, o podcast mais improvisado dessa merda de internet brasileira. Comigo aqui hoje, o Brunão.
Só eu e mais nada. É o suficiente.
Só tá aqui na bancada hoje quem importa nesse podcast, né? Pau no cu dos outros. E, Brunão, a gente vai fazer o episódio de hoje um pouquinho diferente dos últimos. Aí o ouvinte pode pensar, então hoje vai ser bom? Não, não é isso. Não é nesse sentido que vai ser diferente. Como é que vai ser?
A gente vai indicar duas séries, uma que o Gambá assistiu, uma que eu assisti, acabou a primeira temporada essa semana. A gente vai indicar, se for uma merda, problema. Eu gostei. E é isso aí, vamos lá. Qual é a série, Gambá, que você vai indicar?
A série que eu tenho para te indicar é muito melhor do que a que você tem para me indicar. Então deixa eu começar.
Me convença disso,
Deixa,
então.
eu vou mudar sua vida agora, nesse momento. Sua vida vai virar outra depois de você assistir. Mas não para melhor. A série que eu tenho para indicar, o nome dela é Marianne, ou Marion no original, que é uma série francesa. Que tá no, na Locadora Vermelha, no Netflix. É uma série de terror. Uma produção francesa que eu achei diferente por causa disso. E é uma série de terror. Tu assiste coisa de terror?
Cara, é impressionante. Quando eu era mais novo, eu não tinha problema nenhum jogar jogo de terror e assistir filmes de terror sozinho. Hoje em dia eu tô medroso pra caralho, cara. Eu não sei o que que aconteceu. Você lembra o desespero que foi a gente jogando Outlast online?
Nossa, tá aqui parado até hoje.
Essa série você me indicou antes de gravar o podcast e eu consegui assistir os dois primeiros episódios e realmente foi bem bacana.
O que eu gostei nessa série, só para ser mais claro, então, é que é o tipo daquela série em que tem vários personagens. Tem um principal, é nítido isso. Quem é o personagem principal da série, que é a menina, que o nome dela não é Marianne. Marianne é o nome do demônio da série.
É o nome da bruxa, né?
É o nome da bruxa. E aí, essa série tem a protagonista, mas tem uma patotinha, entendeu? E o que eu gostei bastante é que a série é feita de uma maneira que você se importa com todos eles. E isso é um troço que faz toda a diferença em obras de terror. Tá rindo, era pra... Eu tô tentando te botar medo, tu tá rindo, tá dando errado.
É que eu tô imaginando. Será que eu vou me importar até com os c...
Vamos lá, vamos voltar pra Marianne. A intenção aqui é ficar com medo, caralho. O bom da série é que, como eu ia dizendo, você se importa com os personagens e isso faz diferença na hora que eles começam a correr perigo, entendeu? Caralho, meu irmão, toda vez que eu falo alguma coisa, tu vai morrer de rir.
Você falou de se importar com os personagens. Eu lembrei daquele Battlefield 4, que eu zerei o jogo duas vezes só pra matar todo mundo. Porque não dá pra você matar todo mundo, né? Você mata um tanto na primeira zerada e você mata outro tanto na segunda zerada. Quando eu pensei, que final merda, eu vou zerar essa porra de novo pra matar outro cara lá que eu não gosto dele também.
Então, porra, na hora que os personagens vão correr perigo, e eu vou falar rápido antes que você morra de rir de novo, tu começa a ficar preocupado com eles, entendeu? E essa série é meio assim, tipo Game of Thrones. Ela não se preocupa em matar personagem importante, não. Não é pelo final merda, mas é porque ela não se preocupa em matar personagem importante pra série, não.
Ah, cara, mas isso é muito bom, cara, porque série covarde, sabe, que fica poupando personagem por causa de audiência, geralmente deixa muito a desejar. Quando morre um personagem que tem muito carisma, isso causa um impacto muito grande. Você fica com raiva, mas faz você querer assistir mais a série. Porque quando a série entra naquela de que você sabe que o mocinho não vai morrer, não importa o que aconteça, mesmo você se importando com os personagens, não importa o que aconteça, você fala, ah, esse personagem aí o diretor nunca vai matar. E quando acontece isso, como no Game of Thrones, o personagem principal morria, você ficava com o cu na mão toda vez que tava dando uma merda. Eu acho isso legal.
Essa série é bem assim, ela tem isso, a sensação de perigo é evidente. E o que eu gostei é que, puta que pariu, o diretor é muito bom, entendeu? Tá no nível, assim, daqueles filmes Invocação do Mal, manja?
Uhum.
Não é tanto de jump scare, que é aquele, a hora que tá em silêncio, tem isso, mas tem pouco. Mas o forte dessa série não é isso, esses sustos que vêm de repente na hora que tá tudo em silêncio e de repente um barulhão. Não é só isso. Eles mostram a Marianne, só pra te explicar o plot da série, a personagem principal, ela é uma escritora de livros de terror. Famosíssima a mulher.
Ela é jovem, né? Ela é bem jovem.
Sim, ela é bem jovem e é bem pau no cu também, entendeu? Ela faz o que ela bem entender e
como eu te falei, eu assisti os dois primeiros episódios. Eu achei, nesse ponto, eu achei um pouco clichê essa personagem de, ah, eu escolho o meu caminho e faço, não se importa muito com a opinião dos outros e tal. Eu achei ela um pouco clichê. Uhum. Mas a série é tão boa, pelo menos percebi nesses dois episódios que eu vi, que ela acaba... Como é o nome dela mesmo?
Da personagem principal?
É.
Não faço a menor ideia. Passei o maior parte do tempo com medo da Marianne.
Então, essa daí, a escritora, ela conseguiu me cativar. Aí eu comecei a gostar dela.
Ah, o nome dela é Emma.
Emma.
Nossa, a velha que fica incorporada pela Marianne é terrível.
Cara, a cara que ela faz, que ela regala meio o olho, assim, dá uma risadinha, assim, mostrando os dentes, sabe? Só um sorriso.
Sim, nossa.
Nossa, cara, puta que pariu, irmão.
Tu imagina ser genro daquela velha.
Puta que pariu. Imagina morar na rua daquela velha.
Uma dica que eu dou é que se for ver a série, veja com o áudio original em francês. Porque se você... Se eu não me engano, o padrão do Netflix é botar com áudio em inglês. E aí, se você for ver dessa forma, com áudio em inglês e a legenda em português, e você entender dos paranauê do inglês, se você tiver feito Wizard, paga nós, a legenda não vai bater com o que o personagem tá falando, entendeu? Porque foi traduzido do francês para o inglês e a legenda foi traduzida do francês para o português. Então, ou vê dublado ou vê com o áudio original, senão vai dar ruim. O plot da história é essa romancista, essa menina escritora, que ela é famosíssima por uma série de livros de terror que ela escreveu. Só que você descobre ao longo da série, logo no iniciozinho, eu não vou dar spoiler não, que o personagem, o vilão dos filmes dela, né, o demônio que tem nos filmes dela, existe de verdade. e tá ligado à infância dela, entendeu? Inclusive isso que você falou, Bruno, de achar clichê o fato dela ser pau no cu, não tá nem aí pra, pra opinião de ninguém, tem um episódio só pra explicar isso.
Ah, tá. A pau no cuzice dela.
Isso, por que que ela ficou desse jeito e puta que pariu, é... é a, essa série é meio que lembra... Tem, tem várias, lembra várias, na verdade. Eu ia falar que lembra Breaking Bad, mas tem várias séries hoje em dia, assim, que ela, ela te mostra o hoje e não te explica tanta coisa, entendeu? Então, você vê dois personagens são amigos. Ok, são amigos. Mas um episódio lá na frente vai mostrar como é que a amizade desses dois começou.
Entendi.
E fora isso, cara, não, não perca de vista que a gente tá falando de uma série de terror. E outro troço pra botar medo é essa série com o, as cenas de tensão que ela tem. Porque ela não, não, não é, como eu ia dizendo, não, não é uma questão de jumpscare. É a iminência do, da merda que é a graça da série. Você vai sentindo aquela, aquela pressão, aquela ansiedade que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E o legal da série é que acontece mesmo. E ela termina com um gancho bem legal para a segunda temporada. Então, quem gosta de acompanhar assim, séries que vão para frente, essa aí é uma que parece que vai seguir.
Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Minha avó já me dizia para eu sair sem me molhar.
Mas vamos lá, Brunão. O que você que tem, que tem aí para mim?
Ah, eu tenho muitas coisas. O que você quer? É uma série...
Tá parecendo um vendedor de droga, porra.
Aquele vendedor do, do Resident Evil 4. O que você quer?
É, pois é. Mátalo!
Mátalo! Cara, é uma série que eu achei numa locadora aí.
Uhum.
Sem querer... Procurei saber sobre ela, né? Eu peguei o último episódio, são 8 episódios da primeira temporada. Terminou sexta-feira agora, dia... Que dia foi sexta-feira agora? Foi dia 6?
Dia 6.
Foi dia 6. Dia 6. O último episódio da primeira temporada foi agora. E é com um ator famoso, que é o Aquaman.
Ah, não, não me fala nesse maldito.
Ah, cara, olha só, mas tem personagem, Gabá, que ele pra sempre vai ser conhecido como, por exemplo, ele é o Khal Drogo.
Isso.
Porque ele não mudou o cabelo, não mudou nada, ele tá igual o Khal Drogo. Só que nessa série, ele é o Khal Drogo cego.
No Game of Thrones era o Khal Drogo mudo.
É. Só faltava latir.
Ele tá se especializando em Khal Drogo.
É, né? Na Liga da Justiça, ele é o Khal Drogo que respira embaixo d'água.
E conversa com o peixe. E veste verde e amarelo. Né?
Cara, se você reparar, ele faz o Conan, né, cara? Depois o Khal Drogo, agora o Khal Drogo cego. Então, nessa série se mostra que a humanidade, ela perdeu a visão, o sentido da visão. E o que acontece? E o que eu achei interessante na série é como a humanidade conseguiu se virar sem a visão.
Uhum.
E o plot dessa série é que nascem duas crianças que enxergam.
Aí vai dar ruim, duas?
Duas, é. Aí você acha, né, você tem acreditado que uma na terra de cego com um olho é rei,
uhum.
Então vai ver que não é nada disso. Aí sim, tem um reino lá e tudo mais, tem o pessoal que vive às margens do reino, e tem uma rainha que diz que a visão é uma maldição da humanidade. Ela descobre que essas duas crianças têm o dom da visão e manda os caçadores, né, porque a mulher... Tem filhos que enxergam, são tidos como bruxas. Então tem os caçadores de bruxas.
Uhum.
O interessante é que os caras não enxergam, andam pelo mundo e conseguem voltar pro ponto de onde saíram, cara. É impressionante.
Porra, é tudo filho do demolidor.
É, assim, porque assim, a gente, isso é comprovado cientificamente, a gente relativamente, né, a gente ouve mal, tem um olfato mal apurado com relação aos outros animais, né?
Uhum.
Porque a nossa visão, ela é muito boa.
Uhum.
Sabe, o nosso foco, a nossa distinção de cores e tal, ela é muito boa. Então, quando você perde a visão, você potencializa o seu tato, a sua audição, o seu olfato. Então, você vê que no que seres humanos cegos, eles se guiam muito pelo som.
Uhum.
Qualquer barulhinho, ele sabe da direção que tá vindo, consegue direcionar pelo tato.
Eles são 7.1.
E nisso, né, o Khal Drogo, cego, a esposa dele, ele conhece uma mulher, né, ele se apaixona por ela, só que quando a mulher, ele conhece essa mulher, ela já tá grávida de um cara que enxerga.
E ele não viu.
O que os olhos não vê, o coração não sente, né, cara? É, pois é.
A mulher passou 9 meses falando pra ele, ó, só não encosta na minha barriga.
Que eu tenho nervoso. Não, mas aí ele sabia que ela tava grávida. Uhum. Quando a criança nasce, eles vão descobrir aos poucos que as crianças enxergam. Na série mostra como é que eles descobrem que as crianças enxergam.
Uhum.
E esse cara que é o pai dessas crianças vai até eles e fala, olha só, eu enxergo, os meus filhos também vão enxergar, e isso não é uma maldição, é um dom, e você, quando eles tiverem a idade, você aí deixa uma caixa com livros para os crianças aprenderem como é que era a humanidade, como é que era tudo, e tudo se desenrola aí, os caçadores de bruxa atrás deles, eles fugindo e descobrindo como é que é o mundo. A série é bem bacana. O Khal Drogo, o cego, é foda, né? Luta pra caralho, cego.
Peraí, me dá mais algumas informações pra eu entender melhor. A história se passa num pós-sociedade moderna, nossa? Ou é num mundo fantástico?
Não. No nosso tempo, 500 anos depois, entendeu? Pelo falou lá, 500 anos depois, a sociedade perdeu a visão, 500 anos depois foi nascer alguém que tinha visão. E esse cara tava fazendo filho pelo mundo.
Ele saiu comendo as ceguinhas, tudinho, né?
Tipo, olha, eu sou loiro, alto, tenho olhos azuis.
Aí tu vai ver o Buiú.
Não. Pra que queria falar que ninguém nunca viu o corpo? Como é que vai saber que é o azul?
Mas então é pós uma sociedade moderna, mas assim, aconteceu algum apocalipse, deu ruim, ou em questões tecnológicas a sociedade ainda tá de pé?
Não tem nada. É pós-apocalíptico mesmo, é viraram das cavernas mesmo.
Não tem shopping?
Não tem shopping. Não, cara, mas assim, como eles conseguem fazer tudo, dá uma agonia, cara, porque assim, eles não enxergam nada. E no meio da guerra, você acha assim, né, pô, dois filhos do cara têm a visão, vai poder ajudar muito? Porra nenhuma, certo? E o cara fala, olha só, vocês são úteis durante o dia. À noite, vocês não servem pra nada.
É verdade, aí o cego se dá melhor, né?
O cego se dá melhor. É muito interessante a série, acho que vale muito a pena ver. É uma série da Amazon.
Errou!
Da Amazon Prime?
Isso, Amazon Prime.
Ah, eu tenho Amazon Prime. E eu não vi o banner dessa série até hoje.
É porque você...
É porque é uma piada fácil, né?
Não, porque tá em braille.
Deve ser, tem que passar a mão na TV.
Tem que passar. Quando você passar, você vê um banner com os pontinhos, você passa a mão na TV, vê se tá em relevo, é a série.
Tu sabe que já tá confirmada uma participação especial nessa série, né?
De quem?
Da... Caralho, qual é o nome daquela atriz do Velocidade Máxima? Sandra Bullock.
Ela vai chegar, ela fugindo dos bichos, vai chegar lá, né?
Ela fugiu do Bird Box e vai pra lá, porque Momoa sempre vai ter mulher bonita em volta.
O Khal Drogo cego.
Mas vamos lá, caminhando para encerrar então. Então fiquem aí com essa versão pocket do Confia na Khal. Uma série de terror para quem gosta. Eu recomendo não ver sozinho, Marianne. E a outra série, que é sobre o Jason Momoa, que é uma coisa que eu não aguento mais olhar para a cara dele, porque toda vez que minha mulher olha para ele, ela suspira. E eu não admito. Isso é demais para mim. Já basta o Cauã Raymond. Não preciso de mais um.
Eu vou assistir essa Marianne agora. Acaba da gravação, vou assistir essa merda.
Agora? Vai ver agora? Duvido.
Não vou não. Eu vou ver de dia, com as luzes acesas, com a minha mãe em casa. A gente vai preparar mais dicas pra vocês. A gente não garante que preste. Vai ser coisa que a gente gosta. O dia que a gente for patrocinado, a gente fala até de coisa que a gente não gosta.
Há de chegar esse dia, tô doido pra falar que Bombril é bom.
Beleza, então, galera, valeu.
Valeu, tchau.